Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro As Revoluções Russas e o Socialismo Soviético, de Daniel Arão Reis Filho. É uma síntese de história contemporânea dedicada às transformações que levaram ao colapso do czarismo, as revoluções russas do início do século XX e a trajetória posterior da União Soviética, integrante da coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp. O livro combina visão panorâmica e interpretação crítica, situando 1917 em processos sociais mais amplos, atraso econômico, desigualdade agrária e industrialização limitada, repressão política, guerras e organização das esquerdas. Em vez de apresentar a Revolução de Outubro como um acontecimento isolado ou inevitável, o autor a vincula a uma sucessão de crises, mobilizações e disputas sobre o poder. A análise também acompanha os impasses do socialismo soviético e permite reconsiderar sua experiência após o fim da Guerra Fria e a dissolução da URSS, com linguagem acessível e escopo introdutório. A obra procura explicar tanto as possibilidades igualitárias abertas pelas lutas populares quanto os mecanismos pelos quais elas poderiam ser convertidas em formas hierárquicas de poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Rússia Imperial como condição histórica das revoluções. O ponto de partida do livro é a compreensão de que as revoluções russas não surgiram de uma simples tomada de poder nem de uma doutrina aplicada mecanicamente. Elas foram precedidas por tensões acumuladas no Império Russo, uma estrutura política autocrática, grande desigualdade social, predominância agrária, problemas de modernização econômica e limites das reformas conduzidas pelo Estado. A extensão territorial e a diversidade nacional do Império tornavam a administração centralizada ainda mais difícil, enquanto a repressão restringia canais institucionais para a expressão dos conflitos. Nesse quadro, a modernização não eliminou as contradições. Ao contrário, trouxe novos grupos sociais e novas formas de organização política para uma ordem incapaz de absorver plenamente suas demandas. A industrialização, ainda que desigual, favoreceu a concentração de trabalhadores em centros urbanos e tornou mais visível a questão operária. No campo, a persistência de carências e disputas por terra alimentava outro núcleo decisivo de insatisfação. Ao enfatizar essas condições, Daniel Arão Reis Filho evita reduzir a história russa a uma oposição abstrata entre czarismo e bolchevismo. A revolução aparece como resultado de relações entre Estado, classes sociais, guerra, economia e movimentos políticos. Essa perspectiva é essencial porque esclarece por que um império aparentemente sólido pôde entrar em crise profunda e por que as soluções reformistas disponíveis se mostraram insuficientes em momentos decisivos. Em segundo lugar, 1905, fevereiro-outubro e 1921, a pluralidade do processo revolucionário. Um dos traços mais relevantes da abordagem é tratar as revoluções russas no plural. O livro discute 1905, fevereiro-outubro de 1917 e chama atenção para 1921 como uma revolução frequentemente esquecida, sem estabelecer entre esses episódios uma continuidade automática ou uma marcha inevitável rumo ao poder bolchevique. A Revolução de 1905 expôs a vulnerabilidade do czarismo e ampliou repertórios de greve, protesto e organização política. Fevereiro de 1917 derrubou a monarquia em meio ao desgaste da Primeira Guerra Mundial, a crise de abastecimento e a desagregação da autoridade estatal. Outubro, por sua vez, expressou uma disputa específica sobre o rumo da Revolução, culminando na conquista do poder pelos bolcheviques. A distinção entre esses momentos impede que a queda do czar e a formação do governo soviético sejam confundidas como um único evento homogêneo. Já a referência a 1921 destaca que os conflitos não terminaram com a vitória revolucionária, a relação entre poder soviético, trabalhadores, camponeses. Guerra civil e disciplina política continuou em aberto. Essa periodização mostra que revoluções envolvem alianças instáveis, alternativas concorrentes e redefinições sucessivas de objetivos. Também ajuda o leitor a compreender que a construção de um novo Estado gera questões próprias, diferentes daquelas enfrentadas na derrubada de uma ordem antiga. Em terceiro lugar, as esquerdas russas e a disputa sobre estratégias de transformação. A obra situa a Revolução Russa em um ambiente político mais diversificado do que as narrativas centradas exclusivamente nos bolcheviques costumam sugerir. Daniel Arão Reis Filho aborda a formação da social-democracia russa e as distintas vertentes da esquerda, das correntes mais moderadas às mais radicais. Essa escolha é importante porque as divergências não eram meramente pessoais, diziam respeito ao sujeito social da revolução, ao papel do campesinato, à relação com as instituições existentes, ao uso da violência e à velocidade das mudanças. A existência de projetos concorrentes revela que o desfecho de 1917 não estava previamente garantido. Cada corrente interpretava de modo distinto as condições russas e as possibilidades abertas pela crise do tarismo e pela guerra, ao mesmo tempo. A análise permite perceber que a organização partidária se tornou um recurso crucial em situações de colapso estatal, pois partidos capazes de formular palavras de ordem. Coordenar militantes e atuar em organismos de massa podiam ganhar influência aceleradamente, contudo. O livro também sustenta uma questão crítica à capacidade organizativa que favorece a vitória política pode, posteriormente, contribuir para a substituição da iniciativa dos trabalhadores por aparelhos partidários. Desse modo, o estudo das esquerdas não serve apenas para identificar siglas ou lideranças. Ele ilumina a tensão entre mobilização social autônoma, direção política e centralização do poder que atravessará toda a experiência soviética, em quarto lugar. Da promessa de igualdade à substituição dos trabalhadores pelos aparelhos políticos. O problema central formulado pelo livro é a oscilação das lutas dos trabalhadores entre a criação de relações sociais mais igualitárias e sua deformação em vínculos desiguais e hierárquicos. Aplicada ao caso russo, essa chave interpretativa evita tanto a idealização da revolução quanto a ideia de que seu resultado autoritário estaria inscrito desde o início. As mobilizações revolucionárias abriram possibilidades reais de participação popular, reorganização social e contestação de privilégios. Porém, os contextos de guerra, conflito interno, escassez e necessidade de consolidar um novo poder também favoreceram a concentração das decisões em estruturas estatais e partidárias. Para o autor, a questão decisiva está no risco de partidos e aparelhos políticos assumirem a direção das lutas em lugar dos próprios trabalhadores. Não se trata de negar a relevância da organização, indispensável em confrontos contra regimes poderosos, mas de examinar suas consequências quando a representação se converte em substituição permanente. A reflexão é historicamente concreta, permite analisar como objetivos emancipatórios podem entrar em tensão com práticas de comando, disciplina e burocratização. Assim, o socialismo soviético é abordado não apenas como modelo estatal ou experiência geopolítica, mas como campo de conflito sobre democracia, participação e poder social. Esse enfoque oferece uma ferramenta crítica para ler a história da URSS sem reduzir sua trajetória a propaganda favorável ou condenação simplificadora. Por último, o pós-soviético como ponto de reavaliação histórica da experiência da URSS, escrito em um cenário posterior ao fim da Guerra Fria e ao desaparecimento da União Soviética. O livro se beneficia de uma distância histórica que amplia as perguntas feitas à Revolução Russa. A dissolução da URSS encerrou uma experiência que havia influenciado profundamente os debates políticos, as relações internacionais e os movimentos sociais do século XX. Por isso, a análise não se limita ao momento de 1917, ela considera as repercussões de longa duração do socialismo soviético e a necessidade de reavaliar seus êxitos, contradições e legado. Essa reavaliação não equivale a concluir que a alternativa capitalista posterior resolveu os problemas russos. Ao contrário, a perspectiva indicada pela obra permite observar os dilemas de uma sociedade marcada simultaneamente pela memória do passado soviético e pelas dificuldades das mudanças pós-soviéticas. O ganho intelectual desse recuo temporal é escapar de leituras moldadas exclusivamente pela polarização da Guerra Fria. Quando a URSS tendia a ser apresentada como exemplo absoluto de progresso ou como fracasso sem qualquer nuance. Daniel Arão Reis Filho propõe, em síntese, examinar uma experiência histórica de enorme alcance sem separar seus ideais iniciais das formas concretas que assumiu. Para o leitor, Hopeful. Isso ajuda a distinguir a história das revoluções, a construção do Estado soviético e os usos políticos posteriores de sua memória, planos relacionados. Mas que não devem ser tratados como idênticos. Em conclusão, as revoluções russas e o socialismo soviético é especialmente indicado para estudantes de história, ciências sociais, relações internacionais e ciência política, mas também atende leitores que desejam uma primeira visão estruturada da Rússia revolucionária e da experiência soviética. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma moldura histórica capaz de conectar condições sociais, crise imperial, guerra, organização política, revolução e construção estatal. Com isso, o leitor ganha instrumentos para evitar explicações monocausais 1917, não aparece como produto exclusivo de líderes, ideologias ou circunstâncias econômicas, mas como resultado de processos que se cruzam e se transformam ao longo do tempo. O livro se distingue, entre as introduções ao tema, por dois aspectos. Primeiro, insiste no plural das revoluções, incluindo 1905, fevereiro e outubro de 1917, e a crise de 1921, que combate a imagem de um processo linear e inevitável. Segundo, toma a relação entre trabalhadores, partidos e aparelhos de poder como problema analítico central. Essa ênfase permite discutir o socialismo soviético para além de seus rótulos políticos. Investigando a distância possível entre projetos de igualdade e formas hierárquicas consolidadas no exercício do poder. Pela concisão, pela linguagem clara e pela postura crítica e equilibrada, a obra funciona bem como porta de entrada. Não substitui estudos especializados sobre cada fase da Revolução ou da OSS, mas fornece uma base interpretativa consistente para que essas leituras posteriores sejam feitas com mais contexto e discernimento. Se você quiser apoiar Daniel Aral Reis Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!